suas matrizes foram acompanhando a revisão que foi feita às matrizes dos cursos científico-humanísticos, foram também revistas. Neste processo de revisão, as matrizes propostas por nós foram também colocadas à consulta, foram consultadas todas as escolas e esteve, tal e qual como no caso das matrizes dos cursos científico-humanísticos, esteve disponibilizado um mail para onde as escolas puderam enviar os seus contributos e neste momento já estão disponíveis as novas matrizes. Relativamente aos cursos de dupla certificação, aliás está inscrito no próprio programa do Governo, que é uma das prioridades deste Governo, de facto, melhorar a qualidade do ensino profissional. E, precisamente, com este intuito, as orientações que foram dadas, ou o trabalho que tem sido feito na organização da rede, tem precisamente esse objetivo. Ou seja, queremos equilibrar e reforçar mais as áreas onde se aposta em termos de ensino profissional, daí terem sido dadas orientações no sentido de se tentar reforçar mais a formação em determinadas áreas, obviamente que isto não impede que outros cursos, tal e qual como o Sr. Ministro explicou há pouco, que outros cursos possam abrir. A opção depende, e se queremos qualidade, obviamente, depende das condições das escolas, dos equipamentos que as escolas têm, dos laboratórios, das oficinas, dos formadores, da possibilidade de estabelecerem parcerias com o tecido local e das necessidades das regiões. E estes foram estas foram as indicações que foram dadas de forma muito clara às direções regionais. Nós temos acompanhado o trabalho das direções regionais, mas não apenas o trabalho dos diretores regionais com as escolas na organização da rede, mas também com a própria Associação Nacional de Escolas Privadas, com a ANESPO, com quem temos tido reuniões para monitorizar precisamente a evolução desse mesmo trabalho. Relativamente ao número de alunos por turma, obviamente que há a instrução de se tentar aumentar o número de alunos por turma. De facto, o número médio de alunos por turma nas turmas CEF nos anos anteriores era extremamente baixo. Posso referir que foram em termos médios, estamos a falar de 9 a 10 alunos por turma, quando aquilo que está especificado são 15 a 20. Nos cursos profissionais, médias, turmas com um tamanho, com uma dimensão média de 13 a 14 alunos. Portanto, temos que aumentar este rácio para, de facto, conseguir dar resposta a todos os alunos que estão interessados no ensino profissional, mas, obviamente, que estamos atentos às condições das escolas e as instruções para as direções regionais e para a ANESP foram muito claras nesse sentido. Aliás, durante o mês de janeiro e fevereiro, as direções regionais fizeram escola a escola o levantamento das condições de todas as escolas. Capacidade instalada, número de alunos, laboratórios, equipamentos, e é com base nesse levantamento agora que estão em estreita articulação com as escolas públicas, privadas e entidades formadoras a fazer essa gestão da rede, onde temos acompanhado muito perto esse trabalho. Portanto, eu julgo que... E passava agora a palavra à Sra. Secretária de Estado da Ciência.
Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de responder às perguntas sobre as parcerias que foram feitas pelas Sras. Deputadas Maria José Castelo Branco e Elza Pais, e à pergunta que o Sr. Deputado Miguel Tiago me fez sobre os técnicos doutorados, superiores doutorados. Mas antes disso, eu queria dizer à Sra. Deputada Elza Pais que com certeza leu Camus, que a única forma, e sabe, portanto, que a única forma de lutar contra a peste é a honestidade. E as respostas que todos nós estamos a dar aqui, e eu também, foram respostas honestas às perguntas que foram feitas. E, portanto, a Sra. Deputada não pode afirmar que eu desvalorizo, seja o que for, em relação às respostas que dei relativamente aos bolseiros. Não pode, porque é uma impossibilidade técnica. Em relação às perguntas das parcerias, eu queria dizer o seguinte. Estão em negociações, e têm estado em negociações nas últimas semanas, com os diretores das parcerias CMU, MIT e Austin, os planos novos que estas três parcerias apresentaram na sequência do relatório de avaliação da Academia da Finlândia. Eu tive a ocasião de informar esta comissão que nesse relatório, e apenas em resumo, foi recomendado que as três parcerias se focassem mais em empreendedorismo e inovação. Foi recomendado que evitassem redundâncias que existiam nos três programas. Foi recomendado que houvesse dupla titulação, no caso de graus académicos. E foi recomendado que fossem encontrados meios para a sustentabilidade financeira dos programas. Foram essas, em geral, as recomendações. Todas as parcerias trabalharam nesse sentido e estamos neste momento, em negociações finais com a FCT e com todos os envolvidos. É muito claro que as notícias que vieram a público sobre, e estou a ler, e foi citado, que o Governo reduz financiamento ao programa MIT Portugal, os senhores deputados, se tiverem a bondade de ler o conteúdo da notícia, verificarão que o Presidente da FCT não disse isso. E, portanto, permanece por explicar o mistério que levou o senhor jornalista a dar um título à notícia que não correspondia ao conteúdo. Portanto, não foi isso que o senhor Presidente da FCT disse, de todo. Foi também recomendado pela Academia da Finlândia que a UTEN fosse o instrumento da FCT para o apoio ao empreendedorismo, inovação e transferência tecnológica das universidades para o tecido produtivo. Também está a ser negociado e combinado com a UTEN esse trabalho. Portanto, não há razão para dizer que as parcerias internacionais estão enlumbrando. Eu diria que não estão em lume nenhum, estão no seu processo normal de trabalho sério entre os nossos parceiros americanos, os nossos diretores nacionais e a própria FCT e a Secretaria de Estado da Ciência. Em relação à pergunta que o Sr. Deputado Miguel Tiago fez sobre os técnicos superiores doutorados, pergunta a que eu não tive o gosto de poder responder na última audição, porque não me permitiram, porque era só, não foi possível, mas tenho muito gosto de responder agora. O que já, aliás, lhe tinha dito, Sr. Deputado. Mas agora digo-lhe com datas. No dia 12 de março de 2012, saiu uma informação da Secretaria-Geral do nosso Ministério para as instituições, informando-as da resolução sobre esta matéria, que foi, como sabe, um tema da nossa preocupação e que foi tratado entre o Ministério da Educação e Ciência em articulação com a Secretaria de Estado da Administração Pública. E, portanto, essa informação foi para as instituições e competirá às instituições ponderar sobre a oportunidade da abertura dos concursos. E, portanto, senhor deputado, eu não posso informá-lo sobre o estado do processo nas instituições. A única coisa que lhe posso dizer com honestidade é que se resolveu este problema que não estava resolvido.
Senhor deputado, não interrompa, senão demoramos mais tempo.
E que essa resolução, de acordo entre o Ministério da Ciência e da Educação e a Secretaria de Estado da Administração Pública, foi resolvido e transmitido às instituições. É a única resposta que lhe posso dar.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos retomar os nossos trabalhos com as perguntas. Passamos à segunda parte desta terceira ronda. Há falta um? Ah. Pode deixar para o segundo bloco? É? Não, mas não sabia. É? É. Há de estar a palavra. Peço desculpa.
Como foi feita uma pergunta muito direta sobre o que é que se está a fazer em matéria do regulamento de bolsas, pelo Sr. Deputado Duarte Marques, eu quero assegurar que serão no plano dos procedimentos tomadas medidas que resolvam completamente a questão dos prazos. Isto é, os prazos deixarão de ser um problema. A nossa ideia é abrir em data determinada o prazo de candidatura a bolsas e depois não voltar a fechar. E, portanto, esse problema fica sempre aberto. Esse problema fica resolvido dessa forma, que nos parece simples e que evitará certo tipo de problemas. Depois, estamos a trabalhar intensamente na questão do procedimento de análise das candidaturas. Constatamos que é completamente evidente que os estrangulamentos são dois. Os troclamentos são dois. Um deles depende em absoluto das instituições de ensino superior, que é o carregamento dos dados do aproveitamento académico. Vamos trabalhar o máximo possível com elas para que esse problema deixe de existir, o atraso. O outro é a carga burocrática do carregamento dos documentos e a análise dos documentos que atestam certo tipo de situações dos estudantes. Vamos introduzir uma modificação na plataforma no sentido disso, de isso deixar de ser também o estrangulamento que é hoje e deixar de implicar a extrema demora na análise dos processos que atualmente existe. E, portanto, contamos que no próximo ano letivo o problema do atraso seja muito substancialmente reduzido.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado sinalizou-me que queria responder à questão da Sra. Deputada Ana Drago. Enfim, não, ele não está, mas pode dar a resposta à Comissão, depois
exatamente
transmitirá.
Dizer-vos que esta experiência piloto, que está prevista a começar na semana que vem, envolve cerca de 80 escolas de todas as direções regionais do país.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos assim à segunda parte, à segunda parte desta terceira ronda, e eu vou só recordar a ordem. Senhores deputados Acácio Pinto, Maria Esther Vargas, Rita Rato, Manuela Tender, Jacinto Serrão, Paulo Cavaleiro, Rui Duarte, Michel Seufert, Odete João e Zilda Aguincha. Recordo que o tempo é 1 minuto e 15 a cada um. Tem a palavra o senhor deputado Acácio Pinto. 1 minuto e 15, prepara a senhora deputada Maria Esther Vargas.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor ministro. Vou começar por dizer o seguinte. O cientista que há dentro de si está com os cabelos em pé para com o político que está aqui hoje na Assembleia da República. E só pode estar porque não respondeu à questão, que é uma questão central. Há uma pergunta recorrente que lhe foi feita por mim já na interpelação, por vários senhores deputados, e temem não responder, embora faça parte do programa e dos conteúdos, é que o Ministro da Educação tem que saber responder. Não é só fazer programas e conteúdos para as escolas e depois o próprio Ministro esquiva isso. É que eu não quero acreditar que o Ministro da Educação não saiba quantos professores o sistema vai dispensar a partir de setembro. E aqui só há duas hipóteses. Ou não sabe, e isso é grave, e eu não acredito que não saiba, ou sabe e quer esconder a resposta à Assembleia da República e aos portugueses, e dir-lhe-ei que isso é muito mais grave porque tem dolo político. E, portanto, eu dou-lhe uma última oportunidade para responder a esta questão, reformulando a pergunta e não lhe dando a oportunidade para que não responda. E a pergunta é assim: qual foi a massa salarial que previu no Orçamento de Estado para 2012 relativamente ao último quadrimestre, que para quantos professores é que essa massa salarial foi prevista?
Minuto
e portanto, e termino, Sr. Presidente, e portanto, com esta pergunta, o Sr. Ministro da Educação tem que dar a resposta a este Parlamento. Se não a der, a minha conclusão é, está reprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Esther Vargas por 1 minuto e 15.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretários de Estado e demais membros da equipa. Eu vou ser mesmo muito breve e o assunto que trago à colação tem a ver com as transferências para as autarquias. Aquilo que eu gostaria de saber era até que ponto é que essas transferências estão a decorrer de um processo normal. E, por outro lado, se as alterações que estão previstas e os acordos estabelecidos atualmente com as autarquias não põem em risco essas mesmas transferências. Portanto, é mesmo uma questão muito direta e muito cirúrgica. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Rita Rato, por 1 minuto e 15. E prepara a Sra. Deputada Manuela Tender.
Obrigada, Sr. Presidente. Conservatórios regionais de ensino artístico, CEFs, percursos curriculares alternativos, TAPES, novas oportunidades. Tudo o que é isto, para dizer que tudo o que é POPH, neste momento, está bloqueado e, portanto, sem alternativa garantido, pode cair muita coisa. A semana passada estive numa escola em que este ano letivo tinham 3 CEFs, tem autorização para o próximo ano letivo de 1 CEF. Portanto, não há alternativa no raio de 3 concelhos para que os alunos tenham alternativa de oferta educativa e, portanto, isto certamente que dará em milhares de despedimentos e, portanto, a questão que hoje se coloca é isto. O POPH tem, ao longo dos anos, garantido financiamento a necessidades permanentes. Desadequadamente, tem garantido financiamento a necessidades permanentes. E hoje, por força do bloqueio do POPH, muitas coisas são colocadas em causa. O Sr. Ministro não apresentou, na opinião do PCP, uma medida que justifique a revisão curricular. E esqueceu-se de dizer que agora o ensino secundário terá menos um bloco de 30 minutos na educação física. Ora, nós sabemos que é na escola pública que muitos alunos têm acesso ao desporto sem ter que pagar por isso. Ora bem, a importância que tem a formação da cultura integral do indivíduo, o acesso ao desporto e à atividade física, é também aqui colocada, nós entendemos, em risco e entendemos que é negativo. O Sr. Ministro falou também aqui de consenso no que diz respeito aos megaagrupamentos. Não são autarquias da CDU, é Vila Nova de Gaia, Castelo Branco, é Loulé, é Tavira, contestaram, é Leiria, contestaram a constituição da agregação de escolas para não lhes chamar megaagrupamentos. É que não basta apenas ouvir as pessoas para dizer que se ouviu e registar em ata. Tem que se ter em conta essa opinião. E, portanto, nós entendemos que o que está aqui por trás é profundamente...
Sra. Deputada, tempo.
Mesmo para terminar, ainda sobre a questão dos exames nacionais, a Sra. Secretária de Estado falou aqui de condições especiais do exame, que são, que diz respeito à dislexia e outras coisas diferentes, é adequações curriculares que tinham até agora o deferimento tácito, porque tinham até agora deferimento tácito por parte do Júri Nacional de Exames e não mantém. Como a senhora Secretária de Estado diz isso, o que eu, se me permite uma sugestão, já que o PSD e o CDS chumbaram um projeto nosso, eu dou-lhe aqui uma sugestão, para não dizer a que só criticamos. Que se faça, de facto, uma circular e se envie para as escolas, porque hoje, eu ontem estive numa escola, este problema foi-me colocado, e a semana passada foi exatamente colocado pelo diretor da escola o mesmo problema. E, portanto, para mim é muito claro, e ainda bem que é claro para mim, mas eu nem tenho um filho com necessidades educativas especiais, nem sou professora. Por isso, as escolas têm é que ter informação a isto. E hoje o que nos dizem é que existe ainda confusão relativamente a esta matéria. Era também, só mesmo para terminar, os funcionários, e se vai haver ou não um concurso para a colocação efetiva dos funcionários nas escolas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Manuela Tender, 1 minuto e 15. Prepara os seus deputados, Jacinto Serrão.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, saúdo respeitosamente e congratulo-me com as palavras de respeito e de reconhecimento que o Sr. Ministro endereçou aos professores e aos diretores das escolas. É deste estímulo, é deste reconhecimento e é deste respeito que as nossas escolas precisam. Bem haja, Sr. Ministro. A questão que eu queria colocar-lhe tem a ver com o levantamento de expectativas e constrangimentos da educação especial, alguns já referenciados pela Sra. Deputada Margarida Almeida. Queria colocar-lhe, sobretudo, uma questão muito particular no que respeita às ofertas asseguradas por privados e pelas CERCIS. Atendendo ao desígnio referido por Vossa Excelência já nesta sessão da liberdade de escolha dos pais e da complementaridade entre o público e o privado plasmada no programa de governo, bem como o reforço da rede e dos recursos técnicos e competências das escolas de referência em educação especial, eu pergunto, Sr. Ministro, se as parcerias neste domínio vão manter-se. Se os apoios, ou que apoios vão ser oferecidos aos pais de alunos com necessidades educativas especiais, se esta liberdade de escolha vai continuar a existir e que medidas pretende implementar o Ministério no âmbito da intervenção precoce e do acesso de todos os alunos a recursos técnicos e materiais para que tenhamos uma escola verdadeiramente inclusiva. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Sr. Deputado Jacinto Serrão, 1 minuto e 15, prepara o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a propósito da nega que o Júri Nacional de Educação deu a uma aluna que pretendia fazer a prova nacional, uma aluna com dislexia e que precisava de apoio de leitura, eu gostaria que o Sr. Ministro, para além do caso, que é muito simples de responder, me respondesse à seguinte afirmação, que foi feita pelo Júri Nacional de Exames. Uma pergunta que certamente exige uma resposta metacognitiva, mas certamente o Sr. Ministro estará à altura de eu responder. Um aluno com necessidades educativas especiais, de caráter permanente, se não dominar As aprendizagens nos conhecimentos da língua portuguesa e da matemática não têm condições de frequentar os estudos a nível do secundário. Acabo de citar uma afirmação. Senhor Ministro, o que é que tem a dizer a esta afirmação, a este pensamento do Júri Nacional de Exames, que nega o princípio constitucional, para não dizer paraconstitucional, que está inscrito nas cartas e nos tratados que o país assinou a nível internacional, nega a escola inclusiva para os alunos, mesmo no secundário. Uma outra questão em relação ao caso. Como é possível o Júri Nacional negar uma prova a uma aluna, ou seja, dar uma negativa à partida a uma aluna, sem primeiro lhe ser submetido ao exame e à posterior avaliação dos seus resultados? É esta pergunta, estas duas perguntas que gostaria que me respondesse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Prepara o Sr. Deputado Rui Duarte. 1 minuto e 15.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa, os seus deputados. Sobre o desporto escolar e o desporto universitário, o Presidente do COP, ontem, na abertura da Semana Olímpica, no Jamor, o Comandante Vicente Moura, dizia que só 12% dos alunos é que participa no desporto escolar. É uma afirmação que ele faz. E nós sabemos que em Portugal a prática de atividade física, comparada com a média europeia, ou com vários países europeus, é bastante baixa. Sabemos que na próxima terça-feira vai haver uma conferência, um seminário, em Coimbra, que é organizada quer pelo Governo, quer pela Federação Académica do Desporto Universitário, que tem como tema que futuro para o desporto escolar e universitário. Portanto, todos reconhecemos a importância da atividade física e desportiva, sabemos que é na escola que se pode e que se deve começar a estimular os jovens para essa realidade e para que isso seja uma realidade durante a sua vida. Portanto, era importante percebermos qual o papel que o Governo tem para o desporto escolar e universitário e qual o ponto de vista que tem hoje sobre esta matéria e o que é que podemos esperar para o futuro. Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Duarte, 1 minuto e 15. Prepara o Sr. Deputado Michel Seifert.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, eu, embora ao contrário da deputada do PSD, que fez uma intervenção e que me precedeu, não tenha lido nas suas palavras grandes estímulos e grande estima pelos diretores de escola, vou-lhe dar o benefício da dúvida. E começando por lhe perguntar aquilo que terminei por lhe perguntar da última vez que tive a oportunidade de estar consigo aqui na comissão e lhe dirigi uma questão. Diga lá então ao diretor da escola José Falcão, da escola Dom Duarte, da escola de Cantanhede, da escola Cristina Torres, da escola secundária de Oliveira do Hospital, são 5 escolas do distrito de Coimbra, caso não esteja enquadrado, quando e como, qual é o estado da arte do calendário de obras que da última vez não me soube responder e de intervenção prevista para estas 5 escolas. Voltando aos agrupamentos, estando concluída a primeira fase de agregação, quando e para quando a nomeação das comissões administrativas provisórias. E, ao contrário dos estudos que referiu e que analisam sempre os universos mais convenientes para o Sr. Ministro, e por falar em estudos internacionais, quero lhe deixar uma sugestão, se não estiver ao corrente dela, perguntar-lhe se tem conhecimento do estudo que a Fundação Bill e Melinda Gates tem publicado, financiou, acerca da agregação de escolas. E qual é o sentido desse mesmo estudo? Pedi-lhe um comentário sobre esse estudo, se o conhecer. Uma terceira questão, dirigida ao Sr. Secretário de Estado, se o Sr. Ministro também não quiser responder ou não lhe apetecer, sobre os pequenos almoços. Agradecemos, acima de tudo, a sensibilidade do Governo, já aqui manifestada e já aqui realçada pelas palavras dos deputados do PSD, mas gostávamos de saber quantos alunos, em concreto, vão abranger este programa de pequenos almoços nas escolas. Quantos alunos? Portanto, há um projeto piloto, quantos alunos é que vai abranger? Deixo esta questão. E uma última questão, para terminar, para lhe perguntar, Sr. Ministro, qual é que é o orçamento para o Fundo de Emergência de Apoio à Ação Social Escolar?
Muito obrigado. Está governado aí o... Agora... Não é? Sim, ainda temos, sim. Tem a palavra o Sr. Deputado Michel Seifert e prepara o Sr. Deputado Odete João. 1 minuto e 15.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, há vários,
vários dossiers que aqui se puseram a repisar e que têm muito que ver com formas como é que nós podemos agilizar e, sobretudo, racionalizar os meios disponíveis, que são menos do que no passado, já sabemos. E quando falamos da reorganização das novas oportunidades, das parcerias internacionais com o MIT Portugal, a CMU, a Universidade de Texas em Austin, um tema que estranhamente ficou daqui ausente, mas eu não gostaria de me esquecer dele, que foi a questão da racionalização da parque escolar e das obras. Estranhamente fica ausente quando se conhece a ata do Conselho de Administração, que há dois dias das eleições disse que afinal era preciso cortar, mas enfim. A questão das agregações, a questão também das bolsas de manuais escolares, que aqui também já falámos. Tudo isto são formas de fazer um bocadinho mais com menos, que nos parecem importantes. E gostaria, no final desta audição, de voltar a recordar que deverá estar para breve, eu gostava de saber se o Governo tem informações sobre isso, o estudo do custo por aluno que foi pedido pelo Governo a um grupo de trabalho liderado pelo professor Pedro Roseta, e qual será o impacto desse estudo no futuro dos contratos de associação. Creio que é uma questão também na qual nós podemos encontrar alguma racionalização e, sobretudo, contribuir quer para a questão da autonomia, quer para a questão da liberdade de escolha, que aqui tem sido várias vezes afirmada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Odete João, prepara a Sra. Deputada Isilda Aguins. 1 minuto e 15.
Obrigada, Sr. Presidente. Quase no final desta audição, se as expectativas do Partido Socialista sobre possíveis esclarecimentos já eram baixas, hoje ficaram totalmente defraudadas. Um conjunto de questões do ensino profissional, dos cursos de educação e formação, do número de professores a despedir, do crédito às escolas, não foram respondidas pelo Sr. Ministro. Nesta prova que o Sr. Ministro apelidou de fácil no início da audição, creia, Sr. Ministro, que subestimou as perguntas e que assumiu uma postura de facilitismo. Eu diria que esteve mal, mesmo com toda a sua simpatia. Num rasgo de marketing político, dissertou sobre matérias que não foram objeto de perguntas, pelo menos naquelas que eu lhes fiz. Ou seja, o rigor, a exigência, a qualidade que Vossa Excelência tanto gosta de enunciar não foram hoje a sua prática. Em suma, a maioria das perguntas que lhe foram colocadas ou não foram respondidas ou tiveram um discurso à margem. É batota, não conta para a avaliação. Portanto, Sr. Ministro, apesar da sua enorme simpatia, nesta prova, Vossa Excelência reprovou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar a terceira ronda, tem a palavra a Sra. Deputada Isilda Aguincha. 1 minuto e 15.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Acabou.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me que, antes de mais, cumprimento o Sr. Ministro e a equipa e saúde a dignidade e a calma, a boa vontade com que assumem empenhadamente o vosso papel numa tarefa que eu chamaria hercúlea no que toca a esta pasta, à educação e à ciência. Não ficaria bem comigo mesma se hoje aqui não desse nota disto. Relativamente à questão que queria colocar, o nosso sistema de ensino comporta a oferta de atividades de enriquecimento curricular, visando complementar a formação de base das nossas crianças do primeiro ciclo. São atividades de caráter facultativo, como a lei dispõe, diversificadas e de acordo com opções inerentes aos projetos das comunidades educativas. É possível, entre outras, a iniciação a uma língua estrangeira ou atividades de educação artística, musical ou desportiva, que são claramente mais-valias para o desenvolvimento dos nossos meninos. Estando a gestão desta oferta a cargo das autarquias ou dos agrupamentos de escolas, há a noção de que é absolutamente necessário qualificar e consolidar esta área de trabalho. Sendo certo que existem disposições legais sobre a contratação de técnicos, para além da manutenção da oferta, Sr. Ministro, o que teremos no que concerne a esta matéria para o próximo ano escolar? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós chegamos assim ao fim das perguntas. Sr. Ministro, e a sua equipa dispõe de 15 minutos para responder. a este último conjunto de questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Nós podemos dizer que está reprovado, que está aprovado, mas convém ter critérios ativos. Não vale a pena dizer isto, dizer aquilo. Vale a pena atentar aos aspectos que estamos a discutir, às respostas que foram dadas, ao nosso grande empenho em colaborar com o Parlamento, em colaborar convosco e, em, como é evidente, em esperar o vosso empenho também, que está à partida, tomado como existente, nós sabemos que isso é assim, a melhorar as condições da escola e a tentar saber, de facto, qual é a melhor maneira de o fazer. Eu agradeço muito as palavras da Sra. Deputada sobre a minha simpatia, retribuo-as. Agradeço as palavras também da Sra. Deputada e também retribuo em relação ao nosso empenho. São sinceras, mas deixe-me falar um pouco sobre aquilo que nós estamos a fazer e tentar responder aos aspectos essenciais, fazendo uma síntese, que é aquilo que se deve fazer no fim de um debate, sobre os aspectos essenciais que foram falados. O aspecto essencial, e nunca é demais repeti-lo, é que nós estamos a preparar o futuro e estamos a fazê-lo de forma calma, sem serem rupturas com o passado, com ajustamentos passo a passo que são necessários, que têm um grande respeito pelas escolas, pelos professores, pelos cientistas e que procuram dar continuidade aos projetos que estão em curso e retificar e melhorar aquilo que pode ser melhorado, na medida em que a intervenção do Ministério atua sobre isso. Porque, como é evidente, o ensino em Portugal é muito mais do que o Ministério da Educação. O Ministério da Educação é uma pequena parcela e, na medida em que ele se desenvolva sem o Ministério da Educação, nós só temos que ficar contentes. Porque quer dizer que as coisas estão a ser feitas no terreno, no local certo. Como é, por exemplo, uma das conclusões essenciais do estudo da Bill Gates, Melinda and Bill and Gates Foundation, que o Sr. Deputado referiu, que é, olhando para as dimensões das escolas, olhando para muitas variáveis das escolas, há uma coisa que sobressai, que é o que é fundamental para que haja, que haja sucesso no ensino. E o que é fundamental é o professor. É o professor. E isso é aquilo que tem surgido quase unanimemente da quantidade de estudos internacionais sérios que têm sido feitos sobre o tema. Porque em educação há muitas variáveis que confundem as análises, há comparações internacionais que fazem sentido, outras que não fazem sentido, há situações que são irrepetíveis, como é natural, mas há algo que é destacado ao longo de décadas de estudos sobre educação, ao longo de resultados sobre educação, é que é o professor que faz a boa educação. E, portanto, nós temos que trabalhar com os professores para melhorar a educação. A relação de proximidade é uma dessas facetas. Outra das facetas é a preparação dos professores, matéria em que nós estamos muito empenhados. Os senhores deputados falaram da revisão da estrutura curricular e deixem-me sublinhar que a revisão da estrutura curricular, sendo parte desta preparação do futuro que fazemos calmamente, passo a passo, mas sempre com uma direção clara, esta revisão da estrutura curricular destina-se à redução da dispersão curricular, ao reforço das disciplinas estruturantes no ensino e que isso está absolutamente em linha com o que começa a ser feito por toda a Europa. Está em linha com aquilo que se passa na educação nos países que têm maior sucesso educativo. E esta revisão da estrutura curricular, assim como outras medidas, é feita a pensar na qualidade do ensino. A pensar na qualidade do ensino, sobretudo naquilo que os alunos podem aprender, na formação que podem receber na escola e naquilo que os prepara para o futuro. Isto é o essencial. Outras coisas são também importantes, mas este aspecto é o aspecto essencial da nossa atividade. Nesta tarefa, nós reforçamos a autonomia das escolas e estamos também a fazer esse reforço de uma maneira gradual, progressiva, calma, mas que tem sempre um sentido claro. Nós temos um novo modelo de contratualização da autonomia. No novo regime de autonomia e gestão de administração das escolas, que corrige o célebre 75%, Nós introduzimos um número de departamentos curriculares variável em função da escola, consagramos o Conselho Pedagógico como um órgão de caráter técnico, em que se dá um destaque muito grande aos professores, aliás, um destaque exclusivo aos professores, porque é um departamento técnico. Temos um coordenador de departamento em que existe um equilíbrio entre a eleição pelo departamento e aquilo que é uma boa coordenação com o diretor da escola. Nos contratos com autonomia, estamos a promover a oferta de cursos com planos curriculares próprios, estamos a desenvolver contratos de autonomia, como também disse, e estamos a valorizar o papel do diretor na escola. Essa valorização vem não só da formação especializada que lhe é dada como primeira prioridade, como também da visão que nós temos para o Conselho Pedagógico e para o Conselho de Escola. As matrizes curriculares vão dar origem a uma especificação muito mais clara, onde tudo será muito mais evidente, e nós estamos a trabalhar neste momento para um outro aspecto concorrente deste e fundamental, que alguns dos seus deputados já destacaram e fizeram perguntas sobre ele, que é o problema das metas curriculares. Porque é que as metas curriculares são fundamentais? Porque as metas curriculares traçam objetivos em vez de traçar processos, as metas curriculares tratam objetivos cognitivos para os alunos em vez de traçar métodos de ensino, portanto, são também uma forma de dar maior autonomia às escolas, mas de, ao mesmo tempo, tornar claro aquilo que é um complemento indispensável da autonomia, que é a clareza da avaliação. E as metas curriculares, eu posso anunciar que este mês de junho serão divulgadas, e o trabalho que vai ser feito da mesma maneira que têm sido feitos todos os processos, como seja o processo de agregação de escolas. É um processo de diálogo. Nós vamos anunciar o trabalho que está feito, vamos submetê-lo à consulta pública, vamos fazer discussões com as associações profissionais, com as sociedades científicas, com o Conselho de Escolas, com agrupamentos de escolas, vamos percorrer o país discutindo as metas curriculares que existem, vamos percorrer o país discutindo e ouvindo. Só que também temos de tornar claro aquilo que nós aqui já dissemos várias vezes, que é, há um tempo para propor, há um tempo para ouvir, há um tempo para discutir e há um tempo para decidir. E nós, finalmente, teremos que decidir. E nós sabemos, como acontece em tudo na vida, e seria mau que assim não fosse, que a unanimidade não é possível. Portanto, nós sabemos que há pessoas que ficarão contentes com os aspectos, menos contentes com outros, mas é isso que se passa, é isso que se tem passado sempre aqui, e o que nos interessa é que todos sejam ouvidos, não para todos ficarem satisfeitos, mas todos sejam ouvidos para que a proposta apresentada e a proposta aprovada seja a melhor possível. É esse o nosso objetivo, é nesse aspecto que estamos a trabalhar. E isso mesmo se vai passar com as metas curriculares, os seus deputados vão ter oportunidade, e nós teríamos imenso gosto também, em que contribuíssem com as sugestões que tiverem em relação ao assunto. Alguns dos seus deputados são professores, têm uma grande experiência letiva, têm uma experiência de política de ensino, e, portanto, a sua contribuição também será importante. Nós, ainda no aspecto da autonomia, eu queria sublinhar que nós, com estas agregações, estamos a reforçar, dentro de cada agregação, a possibilidade de as decisões serem tomadas da forma mais racional, e esta coordenação entre escolas é também uma coordenação da autonomia. Nós estamos a trabalhar para reforçar a identidade da escola e do seu projeto. Anunciámos há pouco o prémio de escola, que é um prémio que tem duas vertentes. Tem a versão pública e a versão privada. Tem a componente pública e a componente individual. Componente pública e a componente individual. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos premiar a escola, o projeto da escola, mas sabemos que há atores desse projeto e, portanto, vamos também reconhecer a qualidade desses atores, professores, estudantes, funcionários, diretores, relacionada com esse projeto. E este prémio de escola, que distingue as escolas públicas e privadas, que atende à diversidade regional Este prémio de escola, como tenho o gosto de vos comunicar, creio que sabem que é presidido por uma personalidade ímpar na nossa vida educativa e pública, que é o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que aceitou e que nos deu imensa honra com essa aceitação. É uma pessoa que tem uma experiência educativa enorme e que tem uma probidade, de facto, notável no nosso país e em qualquer momento. Nós estamos a trabalhar para a autonomização do GAV, como eu aqui disse, portanto, a responder às perguntas das senhoras deputadas. O que nos interessa em relação ao GAV é que seja criado um instituto, uma entidade que tenha uma grande autonomia para a elaboração dos exames, mas essa autonomia também implica uma responsabilização e é uma responsabilização que nós à qual vamos estar atentos. Introduzimos as provas de primeiro ciclo a português e matemática, provas finais do segundo ciclo a português e matemática também, com uma ponderação prudente, porque sabemos que tudo isto tem que ser feito de uma maneira calma e progressiva. Como é evidente, mantemos os exames no 12º ano, e 11º e 12º ano. No que se refere ao ensino especial, o assunto já foi aqui muito debatido, mas para responder no essencial à pergunta que o Sr. Deputado formulou, nós devemos dizer o seguinte. Como filosofia geral, a filosofia geral do ensino especial deve ser melhorar todos. Não deve ser que fingimos melhorar todos. Ou seja, os alunos do ensino especial devem ser colocados na situação em que, tendo o contacto necessário e a integração necessária, tenham a melhor qualidade educativa para as suas necessidades especiais, como são evidentes. E é este o princípio geral. Depois, as coisas são feitas conforme os casos. O que está a passar em relação aos exames, toda esta polémica, em que são polémicas a priori, porque as coisas estão a ser analisadas, pode ser respondido desta maneira. É a maneira geral, é uma resposta geral que tem que ser estudada caso a caso. Deixem-me sublinhar que isto é importante, que para a ação social escolar e para as bolsas de manuais escolares, para o programa de pequeno almoço das escolas, que é um programa piloto, o senhor Secretário de Estado já referiu, que vai abranger, apesar de ser piloto, um número muito razoável de escolas e uma diversidade regional muito grande, nós estamos preocupados com os alunos que mais precisam e estamos a trabalhar sempre para que todas as verbas disponíveis sejam alocadas da maneira mais criteriosa possível a esses alunos, porque esses alunos têm o direito de participar em todo este esforço educativo. Têm o direito e têm o direito a contribuir para o país no futuro. No ensino profissional e vocacional de jovens, eu gostaria também de responder dizendo o seguinte: o que se passa é uma otimização de recursos e uma articulação da formação teórica com a formação prática, dando prioridade à certificação dual, ao ensino dual. Nós estamos a dar essa prioridade e estamos a dar orientações gerais que não restringem nada, eu respondi-o há pouco em relação a isso, não restringem nada em relação às escolas profissionais, mas estamos a dar o desafio às escolas profissionais e o desafio aos alunos para se adaptarem à evolução do mercado de trabalho, à evolução das necessidades do mercado de trabalho e às suas necessidades também e qualidades próprias. Mantemos a qualificação da população adulta. Nós temos uma oferta complementar à oferta que tem sido desenvolvida nos últimos tempos, que é a do ensino recorrente, porque achamos que o ensino recorrente mantém um grau de exigência, uma capacidade de formação e uma que permite que os adultos que querem emparceirar com a formação que é dada oficialmente deverão ter acesso a essa formação. Portanto, nós estamos a dar um grande destaque a esse ensino a par de outros para a formação de todos os cidadãos. No que se refere à cidadania ativa dos nossos jovens, tenho o prazer de vos anunciar que estamos a trabalhar para um programa Escola Voluntária que incentiva o voluntariado para a escola e da escola posterior. Amanhã, os senhores secretários de Estado e eu próprio estaremos num programa de escola voluntária por todo o país, assim como estará o Sr. Primeiro-Ministro, como estarão outros membros do Governo. Está um número muito grande de membros do Governo, porque é um sinal importante que estamos a dar. É o sinal de que o voluntariado é uma ação necessária, é uma ação que nós devemos fazer para as escolas, mas também devemos incentivar os nossos jovens a praticarem o voluntariado, a praticarem uma cidadania ativa fora da escola. E, portanto, esse programa é um programa que se dedica a estes, tem estas duas vertentes. Deixem-vos anunciar também que nós estamos a lançar um programa de ciência na escola, que é um programa que vai fazer uma ligação maior entre os cientistas e as escolas, no sentido tanto de permitir aos jovens avançar, irem aos laboratórios e aos locais onde se faz ciência, tomarem contacto com a ciência, além de irem aos sítios onde tradicionalmente vão, que são os centros de ciência viva, os museus de ciência, além de o fazerem, a possibilidade também de irem aos laboratórios. E vamos fazê-lo de uma forma sistemática, tal como vamos fazer de uma forma sistemática o movimento inverso, ou seja, o movimento de levar os cientistas às escolas. Este é um programa plurianual que tem uma parte, começa com a ciência na escola, mas terá uma parte que é o livro na escola e outra parte que é as artes na escola. Portanto, nós estamos a olhar para todos os aspectos ao mesmo tempo. Este ano, por exemplo, este ano civil, princípio do próximo ano letivo, nós estamos a celebrar nas escolas os 150 anos de duas das maiores obras de literatura portuguesa que, infelizmente, estão algo esquecidas nas nossas escolas. Falo, como é evidente e como já foi anunciado, do Amor de Perdição e de Memórias do Cárcere, do extraordinário Camilo Castelo Branco. É um nome, infelizmente, é um romancista, infelizmente, esquecido nas nossas escolas, muito esquecido, mais do que deveria ser. Porquê é que eu estou a falar disto, Srs. Deputados? Eu estou a falar disto pelo seguinte, porque nós temos um programa de conjunto, nós não estamos só a falar de ciência, nós estamos a falar de ciência, estamos a falar de educação cívica, estamos a falar de voluntariado, estamos a falar de literatura, estamos a falar de artes. Estatuto da carreira docente. Nós, já falei do Estatuto do Aluno, não tenho muito mais a acrescentar em relação a isso. Já referi também a prova de acesso à carreira docente. O que me interessa referir, julgo que em resposta a uma pergunta da Sra. Deputada, é o que é esta prova? Esta prova é uma prova de acesso à carreira docente que responde precisamente àquilo que o Sr. Deputado falou sobre o estudo de Bill Gates, o estudo da Fundação Melinda e Bill Gates. E esse estudo diz-nos que nós, para melhorarmos a escola, temos sobretudo que trazer para a escola os melhores professores, temos que destacar a melhor formação possível para os professores. Nós, exatamente, Sr. Deputado, os estudos refletem isso, isso é uma coisa que é quase unânime e é uma coisa que nós temos que pôr em prática e é o que estamos a fazer, a pôr em prática. Num momento de grande controle orçamental, que é evidente aquilo que se passa neste momento, nós trabalhamos e temos trabalhado para o reforço da autonomia das instituições de ensino superior, mantendo o dinamismo da sua atividade. O senhor Secretário de Estado do Ensino Superior já falou sobre o célebre artigo 50, sobre a utilização de receitas próprias. Deixem-me só dizer que o decreto de execução orçamental de 2012 dá amplas competências às instituições de ensino superior, corrigindo a situação resultante da lei do enquadramento orçamental de maio de 2011. Ficou assegurada a transição de saldos, há uma série de aspectos em que o assunto ficou resolvido. O decreto regulamentar da Lei dos Compromissos está para promulgar, portanto, eu não gostaria de ir mais longe em relação a esse aspecto e de responder mais em relação a esse aspecto, porque tudo vai depender da promulgação do Sr. Presidente da República. Em relação à análise de candidaturas do ensino superior, nós vamos melhorar o sistema de análise, nós queremos evitar os atrasos sistemáticos que têm sido feitos e, como já o dissemos também, estamos a acompanhar a evolução...
Sr. Ministro, peço atenção ao tempo, mas conclua.
Se o Presidente me der mais dois minutos, eu tento concluir o interesse da Comissão. Assegurámos um fundo de emergência social no ensino superior, que é algo de fundamental como complemento do apoio que nós estamos a dar aos estudantes do ensino superior, E no ensino superior temos também várias novidades. Uma novidade importante é a nossa participação no Programa Brasileiro Ciência Sem Fronteiras. É algo que foi conseguido graças, é evidente, ao esforço dos negócios estrangeiros, algo que foi conseguido graças ao esforço das instituições de ensino superior, graças à sua qualidade, mas também foi conseguido porque trabalhámos para isso. O Programa Investigador FCT, que a senhora Secretária de Estado já falou, não é um programa que pretende chegar aos 1000 investigadores por ano. Portanto, nós estamos numa fase de lançamento e a nossa ideia é que esse programa chegue a um corpo de 1000 investigadores por ano. Nós alterámos os concursos para projetos de investigação em todas as áreas, assumimos um compromisso de dar um impulso adicional ao Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. Não sei se sabem que os representantes os príncipes de Espanha vão estar em Portugal e vão visitar este laboratório de nanotecnologia e nós assinámos um compromisso com o governo espanhol para reforçar o apoio a esta cooperação científica internacional. As universidades, Sr. Presidente, deixe-me terminar, dê-me mais um segundo para agradecer ao Sr. Presidente e aos seus deputados o interesse pela ciência e pela educação, mas muito em particular destacar que o Sr. Presidente deu aos cientistas portugueses o gosto de estar presente na entrega dos prémios de ciência na semana passada, e que esse gesto, tal como o gesto que teve ao ir receber premiados das Olimpíadas de Matemática, premiados internacionais das Olimpíadas de Matemática, é um gesto mais que simbólico e que é muito bem visto como um incentivo a toda a comunidade educativa e científica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Também agradeço-lhe pessoalmente as palavras finais. Sr. Deputado Acácio Pinto pede a palavra para...
Sr. Presidente, era muito rapidamente para uma interpelação à mesa, pela forma como estão a ser conduzidos os trabalhos, para, através do Sr. Presidente, dizer o seguinte: efetivamente, depois de várias deslocações do Sr. Ministro a esta Assembleia da República e esta Comissão, efetivamente, a conclusão tem que ser aquela que eu tirei. Eu não queria chegar a esta conclusão, nem isto é qualquer, não é subestimar o Sr. Ministro nem as respostas que ele dá, ele dará as que entender, mas ele voltou a não responder às questões que lhe foram colocadas, nomeadamente por mim próprio, quanto ao número de professores e pelo Sr. Deputado Rui Pedro Duarte quanto às escolas de Coimbra. Ou seja, o Sr. Ministro responde àquilo que quer e não responde àquilo que lhe perguntam. Ou melhor, não responde, traz uma ideia construída e deixa essa ideia. Às perguntas que lhe colocam, não responde. E isto é grave e gostaria que o Sr. Presidente dissesse ao Sr. Ministro precisamente isto. E, portanto, a minha conclusão é, de facto, o Sr. Ministro, nesta disciplina, que é a disciplina da audição do Ministro da Educação da Assembleia da República, está reprovado. Muito obrigado.
Sr. Deputado, enfim, eu não me escuso de transmitir ao Sr. Ministro aquilo que o Sr. Ministro ouviu e, portanto, não é oportunidade ao Sr. Ministro para responder, enfim, da forma que entender à insistência do Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Deputado, dá-me licença. Eu já respondi a resposta possível à pergunta do Sr. Deputado. Eu já respondi, não é a nossa intenção, e estamos a trabalhar para que nenhum professor do quadro entre em mobilidade ou fique com horário zero. Em relação, primeira questão. Segunda questão, em relação aos professores contratados, nós sabemos que as necessidades do sistema vão baixar, e vão baixar significativamente, em alguns grupos, noutros não, e eu não quero...
Senhor Deputado.
Não há...
Agora deixem o Senhor Ministro responder, por amor de Deus, porque temos mais coisas para tratar.
Eu não quero adiantar nenhum números que sejam números precipitados. A variabilidade dos fatores, eu já o expliquei, a variabilidade dos fatores é tão grande que é arriscado apontar algum número. É o que é a minha resposta.
Bom, muito obrigado, Sr. Ministro. Eu queria lhe agradecer, queria registar, sendo esta comissão também responsável pelo desporto, que esta audição teve primeira parte, teve segunda parte, teve prolongamento com duas partes de 15 minutos e ainda teve penaltis. E o Sr. Ministro respondeu. Peço que... Esperem um bocadinho, porque ainda temos uns pontos na agenda para despachar, nomeadamente um requerimento do Partido Socialista. E pedi à equipa do Governo que se retirasse do terreno de jogo, que nós ainda seguimos para treino. Muito obrigado.